A Associação de Pais e Amigos Centrada na Inclusão, APACI, fundada em 1978, é uma instituição particular de solidariedade social dedicada à inclusão de pessoas com deficiência e ou incapacidade. Na procura por uma sociedade mais inclusiva, a APACI disponibiliza um conjunto de respostas sociais e serviços especializados, quer em Barcelos, quer em Esposende. Nesta procura da capacitação, promoção de bem-estar, autonomia e integração plena na comunidade, existe o Centro de Formação Profissional, que visa promover a qualificação e a empregabilidade de pessoas com deficiência e ou incapacidade em contexto de trabalho regular. Custódia Gonçalves é coordenadora desta valência que surgiu em 1991, o Centro de Formação da APACI, especializado para pessoas com deficiência e incapacidade, que abrange os concelhos de Barcelos e Esposende. Em Lijó, depois de conhecermos as instalações, lembramos os objetivos deste Centro de Formação Profissional.
E tem como principal objetivo dotar de competências as pessoas com deficiência e incapacidades, competências pessoais, sociais, de aprendizagem, profissionais, para se incluírem profissionalmente e socialmente na comunidade, na sociedade. Todos eles têm potencialidades. Às vezes podem estar escondidas, mas esse é o nosso papel, é despertá-los para as capacidades, despertar capacidades, valorizá-los para que eles sejam integrados na sociedade, incluí-los na sociedade, profissionalmente e também socialmente.
E em que áreas? Como é que fazem esse encontro da vocação?
O Centro de Formação está certificado pela DGERT em 6 áreas: agricultura, jardinagem, hotelaria, comércio, artesanato, secretariado e trabalho administrativo. São 6 áreas que estamos certificados. Neste momento, os cursos que temos a ser desenvolvidos é o curso de operador agrícola, operador de jardinagem, operador de armazenagem, ajudante de cozinha e pastelaria, assistente administrativo, logística e auxiliar de serviços gerais.
Raquel Costa é socióloga e fala no sistema de referenciação, um processo que começa no centro de emprego.
Estes jovens, por regra, são encaminhados para o Instituto de Emprego. Portanto, o primeiro passo é estes jovens dirigir ao Instituto de Emprego e Formação Profissional e serão encaminhados então para o Centro de Recursos local. O Centro de Recursos fará a avaliação destes jovens e irá avaliar se realmente o interesse deles passa por frequentar um curso de formação ou se, por outro lado, já reúnem competências para o mercado de trabalho. Portanto, a partir daí é acionado então o serviço da formação profissional e são integrados num curso de formação profissional.
Custódia Gonçalves explica também como funciona cada curso.
Temos cursos com 3.600 horas e a estes nós atribuímos a dupla certificação de nível 2, académico e profissional, que são os cursos de operador agrícola, operador de jardinagem, operador de armazenagem e assistente administrativo. Os restantes cursos só têm 2.900 horas e já não atribuímos a dupla certificação, apenas um certificado de qualificações, um certificado de participação.
Durante vários anos, o local de formação centralizava-se em Lijó. Hoje, os alunos têm também aulas teóricas nas salas do IPCA, uma parceria que tem outros ganhos quando se fala na integração dos alunos da formação da APACI na vida académica.
Nós este ano quisemos inovar com um curso fora das instalações da formação. Percebemos que o melhor sítio seria as instalações do IPCA. Agradecemos à doutora Maria José que nos recebeu portas abertas, imediatamente nos acolheu e concordou em que a formação em sala, digamos assim, a teórica, fosse ministrada numa das salas do IPCA. Os formandos estão encantados, estão maravilhados. São 2 dias por semana que eles estão em formação em sala nestas instalações, fazem parte de toda a vida, digamos, académica. Eles são convidados para participarem em atividades do IPCA, fazem as refeições no refeitório do IPCA como qualquer aluno. Estão muito bem integrados, estão contentes, estão participativos.
Veio estimular ainda mais.
Veio estimular ainda mais, sim. Digamos que é o nosso desafio futuro, será consolidar esta metodologia. Isto serviu como exemplo, mas estamos muito, muito satisfeitos com esta parceria, digamos assim, e com esta metodologia.
Que acaba por dar sentido àquela palavra que hoje tanto ouvimos, de inclusão também.
Inclusão, exatamente.
Depois de concluído o curso e com essa certificação que vocês atribuem, também acredito que tenham horas de estágio em algumas empresas locais.
Sim, todos os cursos têm formação em contexto de trabalho. Os cursos de dupla certificação têm 1.200 horas, porque estes cursos obedecem a um referencial adaptado do Catálogo Nacional de Qualificações, e são 1.200 horas. Os restantes cursos, como o referencial é elaborado por nós, nós colocamos mais horas de formação em contexto de trabalho, porque achamos que é uma mais-valia. 1.500 horas são em formação em contexto de trabalho.
Raquel Costa é socióloga e apresenta as diferentes etapas de integração em contexto de trabalho.
Ao longo da formação em contexto de trabalho, nós contactámos empresas e avaliámos a possibilidade de receberem então os nossos jovens como estagiários, digamos assim. Nós vamos acompanhando sempre, vamos avaliando junto das empresas e junto do jovem e perceber se realmente o jovem está enquadrado, se está a corresponder às necessidades e às expectativas, quer do empresário, quer também às expectativas dele próprio, e, portanto, vamos analisando. E vamos também trabalhando aqui com a empresa, perceber se a empresa, através dos incentivos à contratação de pessoas com deficiência, estaria disponível para integrar este formando ou não. Portanto, neste momento, os incentivos que existem são a mais-valia para as empresas. Nós, neste momento, estamos com a medida 100 mais, o estágio de inserção e o emprego apoiado e mercado aberto. E temos também ainda as cotas à contratação de pessoas com deficiência. E, portanto, isto é uma ajuda para as empresas integrarem os nossos jovens e torná-los incluídos na sociedade. Nós fazemos este acompanhamento diário nas empresas, mesmo com os funcionários das próprias empresas. Neste momento, eu acho que as empresas estão muito sensíveis para receber pessoas com incapacidades. Mesmo as próprias equipas nas empresas colaboram de uma forma muito proativa e muito ativa na integração dos jovens e, portanto, só temos é que agradecer, porque, de facto, é fruto desta disponibilidade das equipas e dos empresários que nós temos este sucesso.
Essa bolsa de empregadores que vocês acabam por criar, não é? São vocês que vão e lhes batem à porta ou também já existe o contrário? Os próprios empregadores vêm conhecer a realidade da APACI com essa possibilidade de integrar nos seus quadros pessoas que têm aqui formação?
Já temos alguns casos de que são as próprias empresas a bater à porta da APACI e dizer nós estamos disponíveis para a integração de pessoas com deficiência ou incapacidades. Mas também a grande parte do trabalho é feita por nós, em que mediante o jovem em que nós queremos colocar informação em contexto de trabalho, tentamos sempre integrá-lo perto ou na zona de residência dele e, portanto, fazemos esse contacto de acordo com os interesses do jovem e da família. Portanto, nós também ouvimos a família e percebemos se realmente a família considera que aquela empresa seria uma mais-valia para a integração do filho ou não.
Mesmo depois de colocados, depois do estágio de contratados, há aqui um acompanhamento contínuo, não é?
Exatamente. Determinados os cursos de formação e havendo esta possibilidade de integração no mercado de trabalho, os jovens continuam a beneficiar do apoio da APACI. Portanto, os jovens são encaminhados para o centro de recursos local. E no Centro de Recursos Local, a técnica de acompanhamento e a psicóloga fará sempre este acompanhamento do jovem na empresa. Este acompanhamento pode vir a ser contínuo, mediante a necessidade do jovem e do empresário, sim.
Apesar de uma sensibilização cada vez mais notória, a coordenadora do Centro de Formação da APACI sublinha que ainda existe preconceito. E, nesse sentido, a importância de continuar a mostrar que a inclusão é um direito de todos.
Fazer e continuar a ser um desafio. Ainda existe preconceito. Este está invisível, mas está lá. É preciso nós mostrarmos, com a prática, com experiências, de que o jovem é capaz, que a inclusão não é um favor, não é caridade. É um direito que as pessoas têm e é da responsabilidade de todos. É uma questão de dar apenas a oportunidade.
A psicóloga Andreia Gomes fala também em todo este processo como uma valorização das potencialidades e um reforço da autoestima.
Reforço também em termos de autoestima, em termos da confiança. No fundo, eles vão se sentir também valorizados. Sentem que há aqui pessoas que acreditam neles, acreditam nas potencialidades deles e depois é todo um conjunto de potencialidades que eles vão desenvolvendo. O nosso trabalho aqui é em termos globais, nós não estamos preocupados apenas em formá-los para o mercado de trabalho, mas também em termos sociais, para uma inclusão social. Por isso nós aqui fazemos um trabalho muito individual, olhamos para cada um, nós inicialmente fazemos logo uma avaliação das necessidades de cada um E depois acabamos por, todos, a equipa acaba por traçar esses objetivos e estarmos todos em conjunto a tentar desenvolver as competências de cada um.
Quais são as principais dificuldades que eles sentem ou aquilo que mais os preocupa quando vão para o mercado de trabalho?
No fundo tem a ver com a questão deles muitas vezes não acreditarem neles, não é? Tem a ver com a sua autoconfiança e ajuda e eles perceberem que tem aqui uma equipa por trás e que essa equipa acredita neles e que por isso é que os estão a integrar no mercado de trabalho e isso é, acho que é o principal. Agora, a maior dificuldade, eu acho que tem muito a ver com isso, eles não acreditarem que são capazes, porque é toda uma experiência de vida que os levou a pensar que não são.
Custódia Gonçalves aproveita para enaltecer o trabalho desenvolvido na APACI, em particular neste centro de formação, onde, além de competências na área da formação, pretende-se dignificar a pessoa e proporcionar o seu bem-estar.
Para além da formação, queremos dar qualidade de vida às pessoas com deficiência. E não parar na formação. Aqueles que não são integrados nas empresas, nós queremos que sejam integrados de alguma forma. Não há muitas respostas. Alguns ficam em casa a agravar a sua condição de doença mental, muitos deles.
É então, atitude empreendedora.
Exatamente. Nós queremos ir por aí. E surgiu a oportunidade de uma candidatura ao BPI Capacitar em 2020. Candidatamos e vimos a nossa candidatura aprovada para uma área de engomadoria. O projeto foi financiado para um ano. No final desse ano, nós não fechamos portas, nós continuamos, contratamos. Duas das jovens que estavam nesse projeto foram contratadas por nós e estão na nossa engomadoria. É um projeto com algum sucesso. Poderia ter mais sucesso se tivéssemos mais clientes, digamos assim. É um apelo que eu estou a fazer aqui. Quem tiver roupa para engomar, procura a nossa engomadoria que fica na Rua da Retorta em Lijó. Número 610, estamos de portas abertas e à espera que nos procurem. Para além disso, a nossa responsabilidade social e ambiental está muito patente em todas as nossas práticas. Prova disso é a nossa agricultura em uma opção biológica, que já existe desde 2005. Todas as nossas práticas são sustentáveis, são em uma opção biológica, a parte agrícola. E também produzimos e vendemos produtos certificados pela Sativa, nomeadamente a empresa que nos
certifica. E esse cabaz alimentar pode ser adquirido aqui também?
E pode ser adquirido aqui, sim. Temos sempre produtos da época, não temos muita coisa porque é tudo produzido pelos nossos formandos. Será na prática que eles vão trabalhando e eles vão produzindo estes produtos. Mas o que temos todos a gosto em receber as pessoas para vender.
Fica o desafio à comunidade para a compra de um cabaz de produtos biológicos, de reforçar que este centro de formação profissional da APACI está inserido numa quinta onde se produzem as mais variadas hortícolas, pequenos frutos, árvores de fruto, aromáticas, tudo em sistema de agricultura biológica certificada. Além disso, a APACI disponibiliza também o seu serviço de engomadoria e teatro. Quem procurar estes serviços saberá de antemão que está a apoiar diretamente o desenvolvimento e a autonomia das pessoas com deficiência, proporcionando oportunidades de trabalho e também crescimento. Diana Fernandes é diretora técnica da instituição e mais uma vez reforça a aposta nesta área crucial que diz respeito ao emprego.
Quer o Centro de Formação Profissional, quer depois aqui este trabalho de muita proximidade e colaboração com o nosso Centro de Recursos Local, acabam por ser duas respostas muito fortes numa área que é crucial e é importante, quer para as pessoas que apoiamos, quer para as famílias, que é o emprego, que é a área que vai ditar, no fundo, também o futuro deles, as relações que vão criar e que pessoas se vão tornar. E também é uma grande área que identifica a própria instituição. A APACI, embora tenha respostas dirigidas a um contínuo de todas as faixas etárias, não é? Desde crianças até pessoas idosas, a verdade é que a instituição é pautada por um trabalho também muito dirigido para a população adulta e, portanto, estas são as duas respostas que trabalham esta área tão importante para a população adulta, para a população maior de 18 anos, que é o emprego. E sim, é importante porque, de facto, como já foram falando, é este trabalho personalizado, não só a parte da aprendizagem, da capacitação, das disciplinas que aprendem, mas também o conhecer em detalhe cada uma das pessoas que nos procura e também a rede empresarial de Barcelos e de Esposiente, que vai ditar se vamos conseguir ser bem-sucedidos ou não nesta colocação no mercado de trabalho. E é algo que nos orgulha muito e que nos identifica muito enquanto instituição.
Diana Fernandes sublinha que a oferta formativa vai ainda sendo reformulada face ao perfil do formando e às respostas do mercado de trabalho.
Nós recentemente também reformulámos aqui a oferta de cursos, não é? E isto também resulta destas 3 décadas de experiência em que, de facto, vamos conhecendo cada vez mais e também o perfil das pessoas que nos procura tem mudado, é mais heterogéneo, não só às vezes no âmbito da deficiência, mas também da doença mental, e que isto nos obrigou aqui a uma análise de necessidades e um diagnóstico de necessidades profundo que resultou na reformulação da nossa proposta de cursos e a criação deste curso de logística, que funciona então fora da instituição, de uma parceria que existe com o IPCA, o Polo em Barcelos. Temos aqui uma preocupação que, com este perfil tão heterogéneo das pessoas que nos procuram, em criar projetos onde possamos enquadrar cada vez mais pessoas e isto também é inclusão, não é? Não é uma resposta homologada para todos, mas uma resposta distinta e assim também é desta forma que surge o projeto quer da engomadoria social, quer da agricultura biológica, porque de facto tentamos criar ofertas e soluções distintas em função das pessoas que nos procuram. Agora, claro que ainda não criamos todas as respostas, não é? Ainda não se criou tudo. Há sempre aquela ideologia de seguir as respostas mais tipificadas, não é? Principalmente quando se falha aqui na procura do emprego. O que tentamos neste momento realmente é diversificar, é criar respostas inovadoras e atípicas para conseguirmos aumentar também a nossa taxa de pessoas formadas e de colocadas no mercado de trabalho. E nesse sentido teremos também uma nova oferta e novas candidaturas, não é?
Sim, nós somos financiados pelo Fundo Social Europeu, 85%, e 15% por Estado português. E é sempre uma inquietação todos os anos, porque nunca sabemos quando é que o Fundo Social Europeu disponibiliza candidaturas. É esta a nossa maior inquietação. O programa que nos financia é o Pessoas 2030 e contamos que no final do ano, pelo menos está prometido pelo Pessoas 2030, que no final do ano abrirão novas candidaturas. Por isso, quem está interessado esteja atento, porque em janeiro, com certeza, que abrirão novas candidaturas, novos cursos.
E no site também colocamos lá a oferta formativa e as informações mais detalhadas de cada curso e de como concorrer.
Importa também aqui acrescentar, já falamos, são cursos financiados, mas os apoios que existem para que tudo isto se concretize.
Os jovens que vêm frequentar a formação profissional têm direito a uma bolsa de formação, que são 60%, neste momento são 60% do valor do IAS. Para além disso, recebem subsídio de alimentação, subsídio de transporte e têm direito também a um seguro de acidentes pessoais. Importa também acrescentar que a bolsa de formação e todos estes apoios acumulam com pensão, prestação social para a inclusão, rendimento social de inserção, portanto, todos os apoios sociais acumulam com os apoios que nós damos em termos de formação profissional.
Custódia Gonçalves, coordenadora do Centro de Formação da APACI, Raquel Costa, socióloga, Diana Fernandes, diretora técnica, e Andrea Gomes, psicóloga, e levam os valores que se sobrepõem à formação deste centro especializado de capacitação e formação, objetivos que se concretizam no testemunho de Inês Novaes, uma das funcionárias do Serviço de Engomadoria da APACI. Tem 52 anos, é de Vila Cova e fala na mudança que viveu assim que procurou a APACI. Deixou a vida que tinha fechada em casa, dependente de medicação, para se integrar na sociedade, apostar na formação e hoje trabalhar.
Conheci a APACI através de uma das minhas primas que aqui andavam. Eu estava a tomar conta dos meus pais antes de vir para aqui, mas só que eles faleceram. Primeiro a minha mãe, depois o meu pai. Depois eu queria arranjar um trabalho para ganhar algum dinheiro. E depois perguntei-lhe a elas informaram-me aqui e eu vim. Gostei muito disto, vim para aqui o primeiro e o segundo curso. Fiz o curso de lavandaria e fiz o curso de cozinha. E depois, de vez em quando, também estava na encomendaria a passar a ferro. Gostei e gostava de andar aqui, gostava de ficar aqui. e tive a sorte de ficar aqui porque me contrataram.
Mudou na sua vida desde que veio para a PASSI?
Eu só me metia na cama, eu só me apetecia dormir, eu não me apetecia sair, eu não queria falar para ninguém e agora é tudo diferente. Meu dia-a-dia é levantar-me da cama, tomar um pequeno almoço, arranjar-me, vir para a PASSI, às vezes venho mais cedo porque quero, venho no meu carro. Gosto de andar aqui, acho que isto que me preenche a vida e sinto-me feliz. Queria mais clientes para passar roupa à ferro, temos poucos. Passámos de tudo. Sou feliz, muito feliz aqui na PASSI. Recomendo que venha e que experimente e que vai ver que vai gostar.
Testemunho que pode servir de estímulo a quem procura uma oportunidade onde na PASSI vai encontrar uma porta aberta para os acolher e acompanhar. Como conclui Custódia Gonçalves.
Quem tem alguma incapacidade, quem não consegue arranjar um trabalho porque vê sistematicamente as portas fechar, que não desistam, há sempre uma oportunidade, há caminhos e há pessoas como nós que estão cá todos os dias, acreditam e trabalham e fazem a diferença.
A PASSI tem por objetivo o desenvolvimento intelectual, motor e social das pessoas com deficiência com vista à sua inclusão na sociedade e hoje faz também através de 9 respostas sociais e serviços especializados que concorrem para a missão de apoiar e melhorar a qualidade de vida das pessoas com incapacidade e as suas famílias. Numa sociedade que se quer inclusiva, importa também disponibilizar oportunidades de formação e emprego a quem se depara com desafios específicos de desenvolvimento, permitindo assim a inclusão de pessoas com deficiência e/ou incapacidade.